Programa Sua Carreira.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Essa produção é uma produção da Central de Notícias Uninter, em parceria com a TV Profissão. Sejam bem-vindos. Começa agora o programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje estamos recebendo Graziele Bueno Macopi, que é coordenadora do curso de Gestão Empreendedora de Serviços, e também Flávia Roberta Fernandes, que é também a professora do curso de Gestão Empreendedora de Serviços. Sejam bem-vindas, professoras!
Obrigada, Evandro. Uma alegria sempre atender um convite de vocês, ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre os nossos cursos. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando. É uma alegria estar aqui nesse momentinho, dividindo um pedacinho dessa tarde com vocês.
Olá, Evandro. Olá, professora Grazi. Olá a todos e todas que estão nos acompanhando. Nathaniel, que já comentou aqui com a gente no chat. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo sobre o curso de Gestão Empreendedora de Serviços.
E já para a gente começar, então, falando sobre esse curso, né? Pedir para as professoras explicarem, né, qual o objetivo desse curso.
Muito bem, olha só, gente, esse curso, ele foi pensado, construído, foi estruturado, nós estamos presentes dentro da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios, e esse curso, ele foi pensado e estruturado para conciliar o empreendedorismo, que é uma grande força no nosso país, junto com a cadeia de serviços. Então, é o primeiro curso, né? A gente classifica ele como um curso inovador, porque ele é o primeiro curso aqui do Brasil que tem como dois eixos principais o conciliar entre a área de empreendedorismo e a área de serviços. Eu vou pedir até a gentileza da professora Flávia nos auxiliar aqui com alguns slides, Evandro, para ilustrar um pouquinho essa nossa preocupação na hora de construir o curso e como que a gente colocou esse objetivo de formação para os nossos alunos. Então, vejam lá, pessoal, um dado muito importante, né, que a gente tomou como referência nessa construção é a gente olhar para o perfil da sociedade brasileira. E olha que interessante, pessoal, 38,7% da população brasileira atualmente é empreendedora. Então, assim, a gente tem um grande volume da população brasileira empreendedora, né? E a gente percebe isso, né? Não sei se vocês que estão nos acompanhando, o Nathanael que está aí conosco, o mesmo Evandro, né? A gente nasce e a gente vai semeando dentro da gente um espírito empreendedor, né? O que é muito natural no brasileiro. Então, automaticamente, a gente vai pensar, puxa, quero ter meu negócio, ou estou pensando numa estrutura assim, né? Isso, essa referência, ela é muito forte na nossa cultura. Então, e a gente tem esse retrato, então, na população brasileira, um grande número de empreendedores. E ainda continuando, pessoal, para chamar mais atenção em relação a esse cenário empreendedor, nós temos atualmente mais de 10 milhões, eu acredito, de microempreendedores, se eu não estou enganada, né? Então, são 10 milhões de microempreendedores, né? Então, o nosso país tem um movimento econômico, uma importância empreendedora muito forte, né? Então, pensando nessa estrutura, nessa preocupação como um dos eixos, a gente trouxe e conciliou a cadeia de serviços. Olhem lá a importância que eu trago para compartilhar com vocês sobre a cadeia de serviços. Então, a cadeia de serviços é uma estrutura econômica muito representativa no nosso país. Avançando um pouquinho, a gente consegue perceber que os serviços, os setores de serviços, eles são responsáveis pelo maior número de empregos atualmente. Então, e aí, onde que está o setor de serviços? Às vezes a gente gente tem dificuldade, né, de conciliar e olhar onde que, cadê o setor de serviços, né? Então, o setor de serviços está presente, por exemplo, nos setores de transporte, transporte de cargas, transporte de passageiro, transporte de mercadorias, né? Agora, com esse momento histórico que nós estamos presenciando, vivenciando, o quanto é importante o transporte, as empresas de transporte, né, para movimentar toda a cadeia produtiva. Então, nós temos os setores de telecomunicações, que também pertencem à cadeia de serviços. Então, telecomunicações, a televisão, né, televisão a cabo, telefonia, internet, né, e a gente consegue viver sem esses recursos dos serviços de telecomunicações, né, é um grande desafio, não dá, né, eu não sei vocês, mas eu não consigo ficar sem estar, né, minimamente conectado, já começa a dar uma uma palpitação, sem energia elétrica, já pensou? Não rola, né, gente? Então, traz um pouco dessa característica da nossa sociedade, né? Ligada, antenada, conectada, tecnológica, enfim, né? Então, a gente tem todas essas, esses serviços que compõem essa rede de telecomunicações também aqui distribuídos na cadeia de serviços. E aí, dando continuidade, outros exemplos para ilustrar a importância e a relevância do setor de serviços, nós temos a saúde, bem-estar, né? Então, os cuidados com a saúde, todos os serviços de saúde e bem-estar, comércio, turismo, lazer, gastronomia, a própria educação. Então, vejam, e a educação formal, a educação complementar, então, escolas de dança, de música, de instrumento musical, de academia, artes marciais. Veja, todo um universo que é posto, né, a serviço da sociedade, que perpassa a educação. Então, é uma grande composição, percebem? Além de, né, aqui a gente está falando de estruturas já organizadas de serviços. E quando a gente fala dos microempreendedores, a gente também tem que lembrar daquele profissional autônomo, né? Então, que presta serviços. Então, desde advogados, médicos, dentistas, então são todos prestadores de serviço. Então, vejam só, nós temos, de um lado, toda a importância e relevância do setor empreendedor, né? E eu demonstrei isso com os números atuais para vocês. E de um outro lado, no outro paralelo da construção desse curso, nós temos a cadeia de serviços e toda a sua relevância econômica para o Brasil. E aí, juntando essas duas necessidades, esses dois grandes mercados, foi como se deu a construção do curso de gestão empreendedora de serviços e como se deu a construção dos objetivos de formar profissionais para atuar de maneira ampla, empreendedora e dentro da cadeia de serviços, conciliando esses dois eixos. Então, Evandro, resgatando a tua pergunta, eu não me esqueci dela, né? E aí eu quero até que a prof. Flávia comente, né, complemente, mas é essa a nossa preocupação. Então, o objetivo nosso principal se deu olhando para as necessidades da realidade brasileira, né? Então, por isso que é um curso inovador, extremamente atualizado, preocupado em trazer essa relevância, né, a necessidade mesmo de conciliar esses dois eixos, e é por isso que a gente tem esse objetivo, né, de trazer profissionais bem atualizados para atuação direta na gestão empreendedora e na gestão de serviços. É isso, prof. Flávia?
É isso mesmo, professora Grazi. Vou só complementar que, como a professora Grazi comentou, é um curso que é pensado unindo, né, nessa grande engrenagem de serviços e empreendedorismo, e que trabalha temas que envolvem essas duas áreas e a nossa sociedade, né? Toda essa questão tecnológica, de redes sociais, as competências empreendedoras. Então, toda a temática, quando foi pensado o curso, não é, professora Grazi? Até mesmo as disciplinas, como esse corpo do curso ia ser pensado, é realmente para dar esse arcabouço para os nossos alunos para pensar os seus negócios, como a professora Rafa aqui bem colocou, para quem está pensando em empreender ou para quem já empreende, ser ferramentalizado aí e poder realmente desempenhar esse negócio, fazer esse negócio crescer ou até mesmo inovar nas suas práticas, não é, Prof. Grazi?
Aí sim, perfeito. Isso mesmo, Flávia. Importante lembrança, né, de trazer esse contexto bem atual, né, essa realidade que a gente está transitando, né? Então, a gente também teve essa preocupação em trazer essa atualidade para o nosso curso. Quero cumprimentar o pessoal da tarde aqui, Evandro, se me permite. Olá, Rafaela, boa tarde.
João Batista.
Também tem o nome aqui, João Batista,
isso.
Humanidades 2.0,
ele
também
está
aqui com a gente.
Nosso ouvinte assíduo, não é, Evandro?
Gente, que privilégio!
E ele que está acompanhando a gente lá de Aracaju, Sergipe, do curso de
muito
Relações Internacionais,
bem.
Então interagindo com a gente.
Muito bem, seja muito bem-vindo, que alegria receber você aqui. Também o Germano, olá, querido Germano, boa tarde. Boa tarde, muito bem. E a professora Adriana, que também está aqui conosco, compartilhando um pouquinho desse início de tarde. Muito obrigada pela audiência de quem nos acompanha. Sejam sempre muito bem-vindos, não é isso, Evandro?
É isso mesmo, sejam muito bem-vindos, né? E vamos continuar, então, falando sobre esse curso de gestão empreendedora de serviços. Agradecer, então, toda a participação, né? Tanto do Natanael, do João Batista, do Manuel, da Adriana, que esteve na semana passada, na semana anterior, falando do curso de assessoria executiva, né, digital. E agora, então, para a gente continuar, professoras, o que mais a gente tem de novidades nesse curso para a gente apresentar para o pessoal?
Muito bem. Bom, excelente. Eu vou resgatar o que mais a gente tem nesse curso de gestão empreendedora, né? E nessa formação, nessa carreira que se dá a partir de quem escolhe esse curso para desenvolver os seus estudos. Então, trazendo um pouco essa ideia do cenário global, vejam só, né, gente, como a sociedade é um movimento dinâmico, né? O quanto a história, né, se modifica a todo tempo, né, e que foge do nosso controle. Então, como a professora Flávia comentou há pouco, trazer essas questões bem atuais para esses eixos dos cursos também é uma preocupação constante da equipe que pensa o curso, né? A equipe de NDE que vai estruturar todos os objetivos do curso, a ideia é relacionar esses objetivos com a realidade local também. E aí, trazendo tudo isso para a nossa preocupação, eu quero destacar que a gente vivencia hoje uma transição, né, nesse cenário de consumo. De maneira global, a gente está transitando para um novo cenário, onde a gente de verdade não sabe muito bem o que vai acontecer, não é verdade? Alguém tem aí uma resposta do que vai acontecer daqui a alguns poucos meses, quando tudo isso passar, né? Então a gente fica ainda meio sem saber muito bem a respeito do futuro. E nisso, gente, existem institutos internacionais, né, que atuam fazendo consultas e pesquisas, né, trazendo essa percepção de consumo numa forma de radar no mundo todo, né? E esses radares acusam para a gente que o consumo global se modificou e vai se modificar numa história muito próxima, né? Então, num limite de tempo muito pequeno. E em relação a isso, o nosso consumo muda porque as pessoas estão mudando, concordam? Então, a gente não quer mais a mesma coisa, né, Evandro? A gente está vendo que tem outras prioridades na vida, né? E aí, de repente, aquelas roupas já não são mais tão importantes, né? Aqueles bens não são mais tão importantes, né? Então, a gente acaba percebendo essa transição, essa mudança mesmo de mentalidade de consumo. Conciliado a isso, a gente tem uma modificação de um comportamento social, né? As pessoas estão muito mais solidárias, as pessoas estão muito mais colaborativas, né? A gente está pensando muito mais em termos de sociedade, né? Esse padrão estabelecido com a pandemia, com o ano pandêmico que a gente vivenciou ano passado, enalteceu ainda mais essas relações humanas e de comportamento social, né? Se fortaleceu isso na sociedade como um todo. Quantos de vocês participam de ações voluntárias, né? Se preocupam com o outro, né? A gente tem isso, essa modificação mesmo social, que é muito importante, né? Então, com isso tudo, a gente tem o quê? Obviamente, uma alteração nos hábitos de consumo, né? Então, o nosso consumidor hoje, ele está diferente, ele quer produtos diferentes, né? E isso a gente traz diretamente para o eixos do curso, né, da gestão empreendedora, a importância desse olhar empreendedor atento a essas modificações nos padrões, em trazer serviços e trazer produtos que atendam a essas modificações, que estejam em consonância com o momento atual. Então, o quanto é importante a gente manter esse radar sempre ativo, né, em relação ao consumo e quais são as principais tendências, como que isso vai se comportar aqui também na sociedade brasileira e como que a minha empresa, como que o meu negócio, como que o meu pensamento empreendedor também vai se modificar e se ajustar para ficar conectado com o consumo global, né? Sempre lembrando que a gente tem, não tem como fugir, né? A gente está presente no mundo globalizado, não é isso, Prof. Flávia? Não tem como, né?
Não tem, e precisamos ainda, né, Prof. Grazi, acompanhar na velocidade que todas essas mudanças e essas transformações têm acontecido, né? Então, como você bem colocou, e eu gosto muito de uma colocação que a professora Grazi faz, e eu ia até pedir para você comentar, Prof., sobre a Prof. Grazi, ela sempre gosta de falar desse perfil também do indivíduo e está buscando esse autoconhecimento, né? Então, isso também, de alguma maneira, não é Prof. Grazi, está junto aqui nessas três colocações que você bem fez, né, Prof., na mentalidade.
Perfeito. Perfeito, Flá. O quanto, às vezes, a gente fica tão preso, né, nos nossos deveres, tarefas cotidianas, e o quanto a gente vai se distanciando daquilo que é nosso. Deixa eu ver se eu vou ser clara no que eu vou falar, porque às vezes parece que é uma pira, né? Às vezes é uma pira. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: as nossas atividades cotidianas, o nosso trabalho, o nosso estudo, as funções que a gente tem, as inúmeras funções que cada indivíduo tem, né? Cada pessoa é composta de tantos afazeres e de tantas obrigações e tantas funções sociais, enfim, né? E isso tudo vai nos tomando todo o tempo, né? É quase como se não sobrasse tempo para a gente mesmo, né? E eu não estou falando isso como uma peculiaridade do meu sentimento que eu estou compartilhando com vocês, mas é uma realidade, né? E é uma realidade que atinge não só a mim, mas atinge a Prof. Flávia, atinge ao Leandro, atinge a todos que estão nos acompanhando, né? Atinge a sociedade como um todo. Caramba, né? Logo, se isso atinge todos, o que que a gente precisa para se olhar, né? Para ter um tempo para si. E aí eu vou chamar o outro, compartilhar com vocês, ainda em relação aos slides e em relação aos consumos, essa alteração de cenário, como a Prof. Flávia também colocou, ela traz o quê como consequência? Uma modificação na mentalidade, nas estruturas, nos hábitos, como eu falei, e faz um convite para a gente refletir e passar a agir de maneira diferente, né? Esse momento que a gente vivenciou e está vivenciando, né? É um momento extremamente triste, né? São perdas, são famílias sendo dilaceradas por conta de uma pandemia e uma doença que é fatal, né? Que ainda não tem tratamento. Então, assim, a gente precisa contar com sorte, mas a gente precisa, além da sorte, a gente precisa estar bem de saúde, né? Bem de saúde, bem de bem-estar. Então, isso tudo é fundamental, que a gente gente reconheça sempre quando a gente tem alguma dificuldade, alguma coisa saindo fora do nosso padrão de pensamento, que a gente corra para esse autoconhecimento, né? E já consiga se equilibrar novamente. Isso é fundamental, né? E aí, continuando, Evandro, a gente pode falar que essa modificação, né, ela traz para a gente o quê? Três eixos principais, né? Essa modificação nos alerta para as questões de saúde, de autoconhecimento e de bem-estar, alerta para as questões da sustentabilidade, né? E alerta também para as questões em relação à identidade, à pluralidade, né? Em relação às diferenças que estão presentes na nossa sociedade, né? Veja, as coisas, percebam como as coisas acabam se conversando, né? Se a gente está passando por dificuldades, a sociedade, o grande volume de pessoas, o pensamento vai se modificando e a gente acaba buscando por marcas, por empresas que tenham essa identidade, né, próxima da gente, que respeitem as mesmas ideias, os mesmos princípios que os nossos. E isso se concilia com a ideia da solidariedade, né, do compartilhamento, né, do consumo mais colaborativo, como a gente vinha falando, né? Então, podem passar, tem uma outra imagem, né? Eu acho que ele está... Oi?
Antes só da gente passar, eu vou fazer um comentário aqui da professora Adri, que eu acho bem pertinente e aliado, e conversa com o que você tem colocado para os nossos ouvintes, que ela coloca o seguinte: interessante perceber que estamos no mundo globalizado, mas muitos serviços atenderão às necessidades locais. Tem uma frase, eu não vou lembrar o autor agora, que ele fala exatamente isso: nós temos que ter essa visão global, mas sempre atender a essa necessidade local, né? Então, se a gente pensa nesse cenário de serviços e também nesse eixo, né, que a professora Grazi colocou, os serviços, claro, a gente tem que olhar para esse cenário global, como as coisas estão acontecendo, porque tudo isso interfere diretamente nos negócios locais, mas pensar isso, e não só isso, eu acho que incentivar também, não é, professora Grazi? Incentivar, fomentar, né, esses serviços locais que tem nos atendido, né? E principalmente momentos como esse que a gente tem vivido, não é mesmo, Prof. Grazi?
Perfeito, Flávia, perfeito. Nosso maravilhoso geógrafo Milton Santos, né? O pensar global e o agir local, né? Isso mesmo. Então, vejam como é importante a gente ter essa conexão, né? E como a Flávia falou, a partir do momento que a gente quer ter um desenvolvimento de um pensamento mais empreendedor, nesse processo de gerir, né, negócios, a gente sempre tem que fazer essa conexão, né, o quanto é relevante. Muito bem, obrigada, professora Adriana, por contribuir sempre, tá? Eu tô vendo que aí a Holanda também está aqui conosco, de Macapá. Olha só, Evandro, Macapá aqui presente.
É, lá do polo de Macapá, acompanhando a gente, então, a Holanda. E também a Raimunda Santos acompanhando a gente.
Muito bem, Raimunda também está aqui conosco. Da onde você fala, Raimunda? Conta para a gente qual que é o seu polo, qual que é a sua região. Muito bem, gente. Então, avançando um pouquinho, então a gente tem esses três, né, o que a gente classifica como inovação para os setores de serviços, como eu já comentei, um eixo de saúde e bem-estar, o despertar desse consumo mais colaborativo, sustentável, nessa preocupação global, e a identidade plural, né, de marca e serviços, buscar por essa identificação sempre muito forte, né? Então, essas são as inovações no setor de serviços. E aí eu trago alguns detalhes, Evandro, eu também não quero interferir, né, nas suas questões, aí o que você ainda tem por curiosidade do teu público, mas a gente ainda pode desmiuçar essas inovações, né, e apontar eixos de desenvolvimento no setor empreendedor e no setor de serviços, né? E onde, coincidentemente, a gente trabalha na estrutura do curso, na construção desse curso. Então, avançando, se você me permite,
pode,
Evandro,
pode
rapidamente,
avançar.
Né?
Uhum.
Eu quero apresentar para vocês, então, os novos caminhos, né? As novas diretrizes por onde vão permear as questões de serviços e as questões empreendedoras, né? Então, a gente está muito voltado para a troca humana, para a afetividade, para a elaboração das competências humanas. Raimunda, São Luís, Renascença, olha
isso.
Só, gente, que bacana, muito bem-vinda, Raimunda, que bom que você está aqui nessa tarde, aprendendo, conversando, né, um pouquinho sobre gestão empreendedora de serviços, muito bem-vinda. E aí a gente tem, então, ainda como os caminhos que, né, o que aponta para a gente, né, quais são, para onde a gente pode mirar a nossa, o nosso arco, a nossa flecha, né, para as relações humanas, para os aspectos emocionais, para a valorização do corpo, da mente, da convivência, para a consciência e valorização dessas relações, para o bem-estar social. Então, todos esses elementos, né, vão trilhar um caminho, né? Um caminho de possibilidades aí bem voltado para a relação das competências humanas, tá?
Que a gente... aí que entra um pouco nesse perfil, né? Do que é esperado desse aluno que vai se formar, né? Desenvolvimento de competências, né? Então acaba entrando um pouco nisso.
Perfeito, Evandro, exatamente, é o que a gente busca no nosso curso, né, especialmente em trazer o espírito anfitrião, né, o espírito da hospitalidade, dos eixos da hospitalidade, para dentro dessa preocupação de formação, né, então o nosso aluno, o aluno que escolhe pelo curso de gestão empreendedora de serviços, tem uma valorização nesse processo humano de humanização dos serviços de saúde, das experiências gastronômicas e turísticas. Então, a gente traz para dentro do curso também essa perspectiva da hospitalidade, né? Como fonte mesmo do bem receber, né? O bem receber sendo não o bem receber a nossa visita em casa, né? Mas o bem receber em também os nossos clientes, né? Prestar um bom serviço com esse mesmo cuidado, com essa mesma preocupação quando a gente é anfitrião da nossa casa, né? Então a gente traz esse eixo da hospitalidade de forma presente nas disciplinas também.
E pensando em negócios, né, professora Grazi, que promovam experiências e emoções nesse cliente para que ele saia cada vez mais satisfeito com esse empreendimento, com esse serviço, dessa maneira, não é mesmo?
Isso mesmo, é exatamente, né? Essa fala da Flávia vem justamente para definir o que é também a nossa preocupação nessas disciplinas com a competência humana e disciplinas centrais como é hospitalidade, experiência na cadeia de serviços, né? Então a gente traz isso mesmo para essa formação, viu, Evandro? É uma preocupação também nossa em gerar essa competência para os nossos alunos. E aí, pessoal, ainda como novos caminhos, continuando ali o que a gente trouxe, para a gente não se descolar, né, do momento histórico, a gente traz também para esse curso preocupações em relação à tecnologia. Né? Então, como a prof. Flávia falou, em gerar experiências, né? E aqui uhum. a gente coloca disciplinas, né, ao conhecimento dos nossos alunos, na formação desse aluno, conhecimentos sobre a tecnologia, tendo a tecnologia como uma tecnologia estendida, né? Ou como uma extensão, né? Uma ferramenta mesmo de uso e de extensão do ser humano, né? Então, do empreendedor, daquele que está na cadeia de prestação de serviços. Então, a tecnologia como uma aliada, né? Um recurso, um instrumento. E aí a gente traz aqui alguns exemplos do que o aluno vai vivenciar, vai conhecer dentro do nosso curso, que é a realidade aumentada, que é a realidade virtual, que é essa experiência híbrida, né? Essa a percepção da tecnologia enquanto uma extensão da ação humana, né? Colocando sempre a tecnologia como a serviço do ser humano. Então, é o ser humano que vai gerenciar, é o ser humano que vai instrumentalizar a tecnologia, é o ser humano que vai receber o benefício gerado por aquele instrumento tecnológico. Então, sempre lembrar dessa extensão, né, e dessa relação com a ação humana. Muito bem. E aí, eu quero, então, colocar novamente, né, os eixos que formaram o nosso curso, essas duas preocupações principais, esses dois pilares, que é a cadeia de serviços e a cadeia do empreendedorismo. E a gente tem, então, no nosso curso, um eixo formador, né, com disciplinas principais que a gente considera essenciais para esse profissional, e depois a gente gera a oportunidade desse aluno promover interferência, modificação na sua realidade local, a partir da escolha autônoma de outras disciplinas para compor o seu currículo, né? Então, isso é um grande diferencial. Seguindo, pessoal, então, não quero me estender muito mais, porque a gente é apaixonado pelo curso que constrói, pelo próprio filho, não é verdade, professora Flávia? E aí fica fácil falar do curso que a gente criou e pensou e estruturou, né? E aí, mais uma vez, quero enaltecer esse trabalho da Uninter, da instituição Uninter, e também da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios, né? Dessa preocupação conectada com a realidade, né? E sugerir um curso extremamente novo, inovador, o primeiro curso superior no Brasil que concilia empreendedorismo e serviços, né? Então, um curso extremamente inovador, dinâmico, né? Porque a gente está aí conectado com a atualidade, trazendo essa realidade da atualidade para as nossas disciplinas, para o nosso conhecimento. Então, dessa forma, a gente está sempre trabalhando no intuito de promover essa autonomia no nosso aluno, né? Como eu falei, o aluno tem essa autonomia de escolha das disciplinas que quer compor o seu conhecimento, né? E isso vai fazer a diferença, né? Nós acreditamos que isso possa fazer a diferença lá na realidade local onde ele vive, onde ele se encontra, né? Então, essa percepção, ela é fundamental. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Raimunda está trazendo um questionamento, a professora Adriana também, sobre as questões da Rádio Uninter, também fazendo um comentário, e a Raimunda coloca aqui algum comentário, não estou conseguindo visualizar direitinho, que está um pouquinho mais para baixo, mas já o Evandro conta para a gente os comentários da Raimunda também.
A Raimunda, a Raimunda faz uma pergunta aqui, prof, eu separei para a gente até terminar, de repente, com esse comentário dela, que ela pergunta... qual é a capacidade do jovem de aprender o conhecimento, né? E eu acho que cabe aqui a gente destacar que, e até, Raimunda, que o conhecimento ele acaba sendo uma construção que vai envolver a interação dos indivíduos, esse compartilhar, né? Uma das ferramentas e uma das formas desse conhecimento ser construído é por meio de interação entre pessoas, né? Entre eu, professora Grazi, prof. Evandro, quando nós interagimos, nós fazemos uma troca das minhas experiências, das experiências da professora Grazi, das experiências do Evandro, do conhecimento de cada um deles, e podemos até gerar um novo conhecimento a partir dessa relação que nós estabelecemos. E a universidade, um curso superior, ele é também um ambiente que fomenta esse espaço, porque o conhecimento ele precisa ser fomentado. Então, quando a gente pensa nessa capacidade do jovem de aprender, sim, existe essa capacidade, se ele está nesse ambiente que fomenta essas experiências, que fomenta esse aprendizado, estimula para que isso aconteça, isso possa ser despertado, né? Acredito que todos nós temos a capacidade de aprender, né? Se temos as ferramentas certas, somos imersos no ambiente correto, então, e com certeza o ambiente do ensino superior é um desses ambientes, não é, prof. Grazi?
Perfeito, prof. Flávia, não tenho outros comentários, exatamente isso, né? A gente trabalha num processo de educação à distância, ela foi criada, né? Ela surgiu justamente por valorizar esse processo de troca, né? Então, sempre a gente entende que Não é algo que vai ser só deslocado para a pessoa, né, que está recebendo para os nossos alunos, né, Raimunda? E nesse processo é importante o teu papel, o meu, o dos professores, o do Evandro, para que se gere uma rede de conhecimento, como a Flávia bem comentou. É isso mesmo, né? Então é importante esse compartilhamento de responsabilidades, né? E também de promoção de uma nova estrutura para se conhecer e pensar de uma nova forma. É fundamental. Muito bem. E aí, Evandro, o que mais você gostaria de saber sobre o nosso curso? Conte para a
Então,
gente.
acho que se vocês quiserem deixar uma dica final, nosso tempo já está esgotando. Não sei se você quer vamos compartilhar aqui finalmente, então, como que a gente pode procurar então o curso, né? Eu vou compartilhar aqui novamente, né? O contato das professoras, né? Caso queiram tirar alguma dúvida.
Muito bem, excelente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, pessoal, compartilhando a construção, né, desse curso, que é um curso inovador, como a gente já comentou algumas vezes. O curso de Gestão Empreendedora de Serviços está presente nas redes sociais. A Prof. Flávia vai falar um pouquinho, vai fazer o convite para todos vocês que estão nos acompanhando em também seguir lá os nossos conteúdos, seguir as nossas atualizações. A gente sempre está promovendo eventos, encontros, esses momentos de troca, né? Então, sintam-se todos convidados, vai ser uma alegria receber todos vocês sempre, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Agradeço mais uma vez à Rádio Uninter e à Central de Notícias Uninter pelo convite e pela oportunidade. Obrigada, professora Flávia também e Evandro, muito obrigada.
Evandro, eu vou pedir para você, por favor, só compartilhar nos comentários. Eu
Isso.
coloquei aqui as nossas
Vou
redes
colocar
sociais,
aqui.
então vocês podem nos
Vou colocar
seguir.
aqui.
Nós sempre compartilhamos conteúdos que tenham a ver com essa área. E aí, prof, eu vou encerrar minha fala, quando o Evandro perguntou qual conselho nós daríamos, né? Então, meu conselho é que vocês não parem nunca de estudar, né? Eu até vou puxar o gancho aqui do João. Ele colocou: a Uninter oferece excelentes ferramentas para desenvolver competências para o século XXI. E nós concordamos, eu e a Prof. Grazi, 100%. Estou na terceira graduação Uninter e já pensando na quarta. Parabéns, João. Ficamos muito felizes com isso, né? Então, o conhecimento, todos nós somos capazes de aprender, não existe limitação. Nós precisamos só ter essa disposição e não pararmos nunca de aprender. Essa é a minha dica, a minha sugestão.
Então, agradecer às professoras pela participação, falando sobre essa profissão, né, esse curso de hoje, e também queria deixar um recado. Já foi divulgado também os finalistas do concurso cultural Histórias que Fazem a Nossa História. Então, você pode acessar em uninter.com/notícias concurso cultural postagens. Então, tem 25 histórias, né, que foi lançado para celebrar os 25 anos de Centro Universitário Internacional Uninter. Então, fica o convite. A gente vai deixar o link aqui do lado, né, nos comentários, para você poder acessar e conhecer essas histórias, né, que fazem parte da nossa história, a história da Uninter. Então, agradecer às professoras. Então, Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento.
Programa Sua Carreira.